Famílias de cadeirantes e outros alunos com dificuldades de locomoção da PAE aqui em Lagoa Vermelha participaram de uma reunião no início dessa semana com os profissionais aqui da PAE e também com o ergonomista de Erechim, que presta inclusive a assessoria técnica para algumas empresas aqui de Lagoa Vermelha. E nós estamos, portanto, nessa manhã com a Rúbia Strapazon, que é terapeuta, também com a assistente social da PAE, a Jéssica Zílio, e com o Jaime André Forest, que é o ergonomista que veio prestar então esse trabalho hoje aqui com o pessoal da PAE. Tudo bem, Rúbia? Bom dia.
Tudo bem, bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Jéssica, também obrigado pela tua entrevista. Bom dia para você.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, famílias, ouvintes.
O Jaime também, prazer conversar contigo. Jaime, seja bem-vindo então à Lagoa Vermelha.
Bom dia, obrigado pelo convite aí. Agradecemos a possibilidade de estar conversando um pouquinho mais sobre a saúde do cuidador.
Tá certo. Jéssica, hoje o foco mudou um pouco, né? Fugiu da maior parte dos alunos aqui da PAE, que geralmente são alvo desses trabalhos que vocês fazem, e o assunto se voltou para as famílias e também para a qualidade de vida desses que trabalham com os PCD. Eu queria que você falasse sobre essa demanda que foi apresentada pelos pais, a própria PAE percebeu que existia essa carência, e falar que trabalho é esse que essa reunião abordou, né, também.
Sim, hoje conversamos um pouquinho com as famílias dos usuários, né, para orientá-los, né, porque assim, tão importante quanto a gente cuidar dos nossos alunos, dos nossos usuários da PAE, também a gente cuidar de quem cuida deles, né, dos pais, que muitas vezes têm dores, né, às vezes estão cansados e precisam de algumas orientações quanto a posicionamento, postura, né, como que tira esse cadeirante da cadeira, como que é melhor fazer, como que ele fica melhor sentado, como que ele vai estar melhor para dormir, né. Então, todos esses aspectos foram abordados para a gente também ter esse cuidado com as famílias, né? E foi bem legal, eles participaram bastante, né? Trouxeram vários questionamentos, né? E até para um segundo momento nós iremos nas casas também fazer visitas e auxiliar nesses questionamentos deles.
Legal. Jéssica, você tem esse contato mais direto, né, como assistente social, também com as famílias. Era já um problema que eles relatavam para vocês?
Então, Ricardo, a gente está diretamente com as famílias, né? Eu sempre digo que a PAE não funciona sozinha. A gente tem que trabalhar em equipe, família e entidade juntos. E como o Jaime nos colocou em um outro momento, até a maneira de você pegar um cadeirante, tirar da cadeira, a forma como você vai tocar nele, será que ele gosta de ser tocado daquela forma? Será que essa família está fazendo corretamente? Daqui a pouco não é por mal, né? Mas pega de mau jeito, machuca. Então, a gente vem pensando nisso, justamente como a Rúbia colocou, né? Cuidar de quem cuida. Porque a gente sabe que os nossos usuários, eles demandam de cuidados constantes, né? 24 horas por dia. E se daqui a pouco esse familiar fica doente, né? Como que vai ser? Então, claro, a gente trabalha a autonomia do usuário também, mas a gente precisa que o cuidador, o familiar, esteja bem para poder cuidar melhor dele.
E foi boa a resposta dos pais para essa reunião? Muitos participaram?
Muitos, assim, dos cadeirantes, né? Hoje foi um momento específico para cadeirantes, então vieram 11 usuários, 9 famílias, e a gente teve, como a Rúbia colocou antes, eles participaram, eles interagiram, eles buscaram, eles estavam com vontade de aprender mais, né? Eles mostraram mesmo que eles se preocupam, que eles querem, e essa é a preocupação da entidade, né? Então, a gente está sempre em busca do melhor, da melhor qualidade na forma de trabalhar com o nosso usuário.
Que bom. Jaime, quais relatos essas famílias trouxeram aqui para você e em que sentido você pode também contribuir com a tua experiência?
Olha, a importância desse entendimento que nós temos com esse programa novo é fazer com que as pessoas tenham a consciência de qual é a melhor postura para eu poder estar realizando uma atividade. Porque, querendo ou não, eles são o suporte do seu paciente, do seu filho, e muitas das vezes, né? Então, se eles não souberem a melhor forma, a melhor postura do cuidado para realizar essa movimentação do seu paciente, ele passa a ser um forte candidato, talvez, a vir a se lesionar. E daí, se ele se lesiona, né, por uma má postura, uma falta de adequação de uma atividade que ele foi fazer com o cadeirante, no caso, é um risco muito grande que nós temos para nós. Então, nós, enquanto sociedade, nós temos que estar pensando agora, como neste projeto novo, né, o cuidado com o cuidador. Então, a importância o interesse que os familiares tiveram em vir para a reunião, em conversar, em perguntar, mas como é que eu faço então para tirar da cama, para botar para a cadeira, da cadeira para a cama, mas como é que eu faço para transportar, se eu quiser ir para uma sala, para outra? É como a gente falou, existem N situações. Então, nós temos hoje condições de desenvolver várias soluções para aplicação desta questão, né? Como eu vinha falando com o pessoal aqui, nós temos condições hoje de estar alavancando ou passando uma etapa a mais, que é ir na casa dessas pessoas e ver realmente qual é a dificuldade in loco. E vendo a dificuldade in loco, a gente consegue sim trazer soluções baratas, simples, com segurança, né, e trazendo, que é o nosso intuito maior, qualidade de vida para o cuidador e para o que está sendo cuidado.
Tem esses dois aspectos, então. Tem essa maneira com que o trabalho é realizado, mas tem também a importância do ambiente lá na casa desse cadeirante ser adaptado, Jaime.
Sim, porque hoje nós temos até, inclusive, uma NBR que cuida disso, né? Nós temos a NBR 9050 que cuida exatamente dos espaços e dimensionamentos, né? Para um spa, para uma movimentação de um cadeirante num local adequado. Só que, além disso, nós temos a condição de mobilidade. Então, nós temos cadeirantes que não têm, que eles não conseguem se auxiliar em praticamente nada. Nós já temos cadeirantes que têm algum tipo de auxílio, que eles conseguem auxiliar o cuidador, né? Mas o trabalho realizado hoje, que foi para ter esse primeiro encontro, né, foi para esclarecer o que, que a ergonomia pode contribuir, como é que a gente pode pensar em ergonomia, né? E foi muito produtivo, porque os pais tiveram a coragem, alguns, né, a coragem de dizer, não, lá na minha casa eu tenho problema de tirar o meu filho, por exemplo, do assento sanitário, do vaso sanitário, certo? Como é que eu posso fazer para tirar ele desta posição sem eu causar tanto esforço para a minha coluna? E nós temos soluções.
E tem alguma ação que acontece dentro de casa, tem alguma situação que ela oferece mais risco, tanto para o cadeirante ou para o cuidador, e que os acidentes são mais relatados nessa hora, Jaime?
Olha, os riscos a gente pode mensurar eles de vários aspectos, né? Nós temos risco de queda, porque nós temos muitas pessoas de idade já cuidando dos seus entes queridos ali, né? Dos seus filhos, enfim, e que a habilidade é menor, que a força é menor, que a destreza é menor, que a agilidade é menor. Então, às vezes, com pequenas orientações dentro de casa, a gente pode estar facilitando muito a vida dessas pessoas. E como nós vimos falando, quando a gente fala em cuidar do cuidador, o cuidador também precisa se cuidar. E o que é o cuidador se cuidar? O cuidador, será que ele faz uma atividade física? Ele faz um alongamento? Ele faz uma caminhada? Ele nutre a sua articulação com movimentos específicos para manter a sua saúde corporal? Sendo que ele é a base de sustentação para a pessoa que ele está cuidando. Então a gente tem que realmente dar muita atenção para o cuidador.
Com certeza. Jéssica, o Jaime falou aqui que tem essa intenção de que seja feita uma segunda etapa indo até a casa dos cadeirantes. Isso já tem data para acontecer? Esse trabalho também entre a PAI e os familiares, também o pessoal dessa assessoria, ele vai ter uma vida daqui para frente? Como é que fica esse cronograma?
Até, Ricardo, a gente já realizou, né, duas visitas em um outro momento na casa de duas cadeirantes. A gente já encaminhou as solicitações para o órgão competente, né, então, para a gente fazer essa adequação. A gente vai fazer uma agenda aqui com o Jaime, com a Rúbia, né, a fisioterapeuta, e aí a gente vai marcar com as famílias. Vamos agendar um dia específico, o próximo retorno do Jaime para cá, provavelmente, para a gente já começar a fazer agora na prática, né.
Que bom, então. Eu agradeço a entrevista de vocês aqui. Nessa manhã conversamos com a Rúbia Estrapazon, que é fisioterapeuta da PAI, a Jéssica Zilho, assistente social, também aqui de identidade, e com o Jaime André Forest, que é ergonomista e também assessor técnico de algumas empresas aqui do município, que iniciou então esse trabalho com as famílias de cadeirantes da APAI. Eu volto para o estúdio agora.